noite. Gente, quem tá feliz com Jesus? Eu tô tirando meu celular do modo pouca energia que ele tá apagando. É bom demais ver a casa cheia, gente. É bom demais estar aqui com vocês. Eu quero poder, semelhante ao que nós fizemos pela manhã, eu quero poder compartilhar uma palavra com vocês. Agora no final do ano, né? E no último domingo, nós tivemos essa série Princípios Elementares da Doutrina de Cristo, e para nós foi muito bom, porque de fato precisamos ter os pés bem fundamentados no que a Bíblia diz para nós. Mas o que eu quero fazer com vocês aqui nessa noite, que eu quero convidar, e espero que vocês aceitem esse convite, eu quero repartir um pouco do meu coração. Eu acredito que a gente precisa muito de ensino e vamos fazer isso. Mas existem alguns momentos que a gente precisa pôr ânsias no nosso coração, que a gente precisa compartilhar daquilo que tem permeado a nossa realidade. E o meu objetivo nessa noite é que talvez os seus anseios, as suas crises, as suas dificuldades, talvez elas ganhem nome nessa noite. Que a gente se encontre dentro dessa mensagem, que essa mensagem comunique muito a nossa vida. Para isso eu quero falar sobre esse tema, uma coisa nova. Abra comigo em Isaías capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43, nós iremos ler versos 18 e 19. Vou começar lendo na versão NAA, mas depois eu quero também ler na versão NVT e na versão King James atualizada. Vamos lá. Isaías 43, versos 18 e 19. Diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Na NVT vai dizer assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. A King James atualizada, ela vai dizer o seguinte: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerei os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebes? Não percebes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos orar? Jesus, eu clamo para que nessa noite, Pai, o Senhor nos dê graça, Jesus. Eu oro para que o Senhor nos abençoe, Pai, e que nós possamos ser muito sinceros diante dessa mensagem, Jesus. Eu oro para que o Senhor nos conduza a ter um coração de verdade, Pai. Eu oro para que nesse momento, Pai, toda performance, eu oro para que nesse momento, tudo aquilo que a gente faz força para apresentar uma imagem para o outro, Pai, possa cair diante da verdade do Seu Evangelho, Jesus. Eu oro para que o Senhor possa acessar no nosso coração lugares profundos, que o Senhor abra porões da nossa alma, Pai, lugares escuros, Jesus. Que o Teu Espírito Santo encontre lugar dentro de nós, Pai. Que mais do que uma noite onde nós vamos receber uma carga de informação, Pai, eu oro para que essa mensagem seja profética aos nossos corações, Pai. Uma mensagem que nos aponte um destino, uma mensagem que nos situe, Pai, aonde e por que nascemos, por que vivemos, Jesus. Essa é minha oração. Amém. Queridos, na virada do ano, quantos estavam aqui no culto da virada do ano? Só para mim, uma boa parte. Na virada do ano eu vim para ministrar uma mensagem, né? E já seria uma mensagem não muito convencional para uma virada de ano. Eu vim para ministrar o texto de Isaías, capítulo 44, que é um capítulo para frente. Vai dizer: porque derramarei água sobre terra seca, derramarei chuva sobre sedento. E no meio daquela mensagem a minha Bíblia estava aberta, assim como ela está nesse momento. E eu bati o olho ali em Isaías 43 e olhei, porque é um texto que já vem me chamando a atenção. E no meio daquela mensagem parece que o brilho de Isaías 44 sumiu. E eu, na hora, até falei, gente, ó, tô fechando aqui meu esboço, eu quero ser obediente ao Senhor, eu quero ser conduzido por essa mensagem. Mas ainda assim, eu não tinha nem tempo suficiente, porque a gente tinha que orar ali perto da meia-noite para virar o ano, né? Eu não ia ser alguém que ia falar, gente, ninguém vai orar depois da meia-noite, vocês vão ficar me ouvindo, né? Pensando nisso tudo, olhando para esse texto, olhando para dilemas do meu coração, é isso que eu quero repartir com você. Eu achei muito importante poder dividir isso contigo. O meu objetivo é ganhar companheiros nessa jornada que eu tenho vivido já há alguns anos, dentro de uma inquietação. Quantos aqui ouviram falar que eu fico tendo uma inquietação no meu coração, amém? É algo que me persegue, é algo que está sempre dentro de mim, um clamor por algo a mais. E hoje eu quero explanar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre coisas que estão permeando o meu coração, e eu tenho certeza que eu vou encontrar pessoas aqui nessa noite que têm os mesmos dilemas. Só que talvez você não conseguiu dar nome a esse dilema e canalizar esse dilema em fome e anseio pelo Senhor. Eu quero falar um pouco a respeito desse texto e eu quero começar, de maneira introdutória, usar uma indagação desse texto. No meio desses dois versículos que nós lemos, existe uma pergunta. E a pergunta é essa: por que vocês não percebem? Irmãos, nós, aqui, esse texto ele está falando sobre eis que faço algo novo. Esse texto está falando sobre um caminho no deserto. Esse texto está falando sobre rio em lugares áridos. E ele está dizendo, por que será que vocês não percebem? Irmãos, por que que temos tanta dificuldade de perceber as coisas novas que Deus está fazendo? Você percebe que o novo de Deus, a gente sempre espera que as coisas novas, elas cheguem como uma surpresa. Um telefonema, um profeta, uma promoção, um ganhar na Mega Sena. Não sei, vocês jogaram lá na Mega Sena final de ano, gente? Não jogaram, né? Eu sei que jogaram. Eu estou sabendo. Então a gente espera que o novo de Deus, de fato, seja uma coisa que caia no nosso colo, que gere uma surpresa e uau, existe o novo de Deus. E é por isso que nós temos dificuldades de perceber as coisas novas que Deus está fazendo. É interessante que a gente sempre... acho que isso é um anseio do ser humano. A gente sempre está esperando que aconteça algo na nossa vida que a gente não semeou para acontecer. Não é muito bom, gente, quando alguém te liga. Não sei se você já recebeu uma notícia assim. Espero que sim, porque eu sei que é bom. Alguém te liga e fala, tinha uma herança aqui. Um familiar seu que você não conhecia. Tá aqui, você é a pessoa viva dessa família, vai cair. A gente espera notícias assim, sim ou não? Chega a dar aquela animada. A gente espera uma novidade desse jeito. Só que a grande verdade é que as coisas que vêm de Deus quase nunca acontecem assim. Porque existem processos, e eu quero falar um pouco sobre esse tipo de processo. Eu queria que você abrisse comigo o texto de 1 Reis, capítulo 18. Se puder colocar aqui para mim na tela, 1 Reis, capítulo 18, para a gente ler junto, na NAA. 1 Reis 18, do 41 ao 45. Tem aí? Olha só. Então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá, olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronte seu carro e desça, porque para que a chuva não a detenha. Só até aqui nós vamos ler. Irmãos, eu quero usar um pouco da história de Elias para falar desse contexto que eu estou falando, porque nós não percebemos as coisas novas de Deus. Para você entender um pouco sobre Elias, existia um homem que reinou sobre Israel. Ele é filho de Omri, e ele começou a reinar sobre Israel. O nome desse homem é Acabe. E Acabe, assim que ele começa a reinar, ele se envolve com uma mulher que adorava outros deuses. Essa mulher é... vocês lembram dela, gente? Quem lembra da esposa de Acabe? A gente faz isso quando a gente esquece o nome, aí vocês respondem pra gente. Jezabel, né? E aí, Jezabel, ela vai para Samaria. E ali em Samaria, ela edifica um altar para Baal. E quando Elias, um profeta que o Senhor estava levantando naqueles dias, ele toma conhecimento daquilo, ele chega diante de Acabe e ele vai dizer assim: olha, assim como vive o Senhor, nos próximos anos não vai chover sobre essa terra. Ali ele traz um veredito. E é tão interessante, gente, ao olhar para a vida de Elias, que você vai ver muitas profecias que vêm de Elias, da qual você nem vê Deus proferindo para ele. Aí ele vem e dá um veredito. Isso me mostra que Elias, ele tinha uma espécie de relação com Deus, parece um pouco herege, mas vamos lá comigo, que parece que ele não precisava nem ouvir tanto aquela voz que fala ao coração, porque era como se ele fosse muito conectado ao sentimento de Deus daqueles dias. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. E ele vem e ele dá o veredito: não vai chover. E a Bíblia vai dizer que ele desce ali às margens do Jordão. Havia ali um ribeiro, o ribeiro de Querite. E o próprio Deus fala para ele: olha, vai para o ribeiro de Querite, às margens do Jordão, e lá corvos vão vir te alimentar. Duas vezes por dia eles vão trazer carne para você, e você vai beber do rio, daquele ribeiro. E a Bíblia vai nos contar que ele está ali bebendo daquele ribeiro. Passa um tempo, o ribeiro seca. E agora ele fala: olha, agora você vai para Serepta. E lá em Serepta você vai encontrar uma viúva, e essa viúva é ela quem vai te alimentar. Agora Elias, ele vai para Serepta, ele encontra a viúva de Serepta, e na hora que ele se encontra com ela, é quase assim: ó, Deus me disse que eu sei que vai me sustentar, né? Imagina alguém chega para você e fala assim: olha, Deus me disse que eu estou vivendo algo para ele, você vai me sustentar, né? Você vai falar: vagabundo, vai trabalhar. Ninguém, oração não alimenta, não, vai dar os seus corres aí. E aquela viúva, ela vivia um dilema. Ela fala para Elias: Elias, eu tenho só uma porção de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, e eu já sei que eu vou fazer o último alimento para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer de fome depois. E aí é aquele momento que tem um texto que o povo usa muito para a campanha e esquece do contexto. Elias, ele olha para aquela mulher e diz assim, no capítulo 17, no verso 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E de fato não acaba. Elias agora, ele é recebido ali por aquela viúva, só que a Bíblia vai dizer que agora o filho daquela viúva, ele fica doente, e ele morre. Agora aquela viúva vem para Elias e fala assim: o que você veio fazer aqui? Trazer iniquidade sobre a minha casa? Gente, hoje viúva, hoje as mulheres, elas têm o seu lugar no mercado de trabalho. E glória a Deus por isso, amém? Mulher vai ter o seu sucesso, ela vai ter suas coisas. Mas naqueles dias, dentro da cultura judaica, não era assim. Quem trazia a provisão era o homem ali para casa. Então se ela já era uma viúva, qual que era a expectativa dela de uma renda fixa, de um sustento no futuro? Era o filho ficar mais velho. Ela perde toda a sua expectativa ali de ter uma vida um pouco mais digna. E isso é secundário perto de perder um filho, amém? Agora Elias, ele pega aquela criança, ele sobe para o andar superior da casa, ele ora por aquela criança ressuscita. E diante daquele ambiente, gente, Deus fala: Elias, chegou a hora. Passado 3 anos sem chuva, gente, 3 anos sem chuva, se apresente agora diante de Acabe. E dentro de todo esse contexto que Elias estava vivendo, ele estava fugindo de Acabe, ele estava fugindo de uma perseguição do rei daquela época. E agora ele chega, ele está indo até Acabe, ele encontra o servo de Acabe, e ele vai dizer para o servo de Acabe: ó, diga para o rei que hoje eu vou me apresentar diante dele. E Elias, ele era uma figura tão inusitada, um profeta. E gente, pessoas proféticas, dificilmente elas vão ser bem interpretadas. Sempre que você vê alguém que carrega um encargo profético, sempre vai ser uma pessoa um pouco estranha, amém? E os profetas daqueles dias, então, eles eram pessoas que ouviam muito de Deus. Ao olhar para a vida de Isaías, muitas profecias de Isaías era a respeito da primeira vinda de Jesus, e existem profecias de Isaías a respeito da segunda vinda de Jesus. É o profeta messiânico, é assim que os estudiosos da teologia vai tratar. Então eram homens que vislumbravam realidades futuras, e aquelas realidades futuras eram tão fortes para eles, que agora a realidade futura que Deus revelou se tornava tão mais firme no coração deles do que a realidade externa e terrena, que eles viviam de acordo com a realidade futura. Então Elias agora ele fala para aquele servo assim: olha, vai lá. E o servo olha para ele e fala assim para ele: o que você tem contra eu, Elias? Pode ser que eu vou até o rei, e o Senhor vem e fala com você outra coisa, vem um vento e te leva para um outro lugar. Porque havia uma figura de Elias que ele era alguém totalmente guiado por Deus. E Elias fala: tão certo quanto vive o Senhor, eu me apresento hoje diante do rei. E agora ele chega diante de Acabe, e Acabe vem para conversar, aquela conversa bem amistosa, sabe? A primeira palavra que Acabe fala para ele é: és tu o perturbador de Israel? Ele fala: eu não, o perturbador de Israel é você, que está adorando outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. E por isso a gente está passando por seca. E agora Elias fala: mas meu papo não é com você. Eu quero que você chame agora os 450 profetas desse Deus que vocês têm adorado. E a Bíblia vai dizer que vem agora aqueles 450 profetas. Israel, então, é como se fosse uma assembleia solene. Eles se reúnem ali naquele lugar. E era como se fosse um desafio mesmo, gente.
O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus verdadeiro. E se agora os 450 profetas, eles vão lá, eles fazem o seu altar. Eles começam a clamar. A Bíblia vai dizer que eles começam a se cortar naquele lugar. Eles gritam mais alto. Vai passando as horas, e é onde Elias, movido por muita autoridade no Senhor, e isso chama minha atenção também, porque esses são os profetas, amigo de corvo e viúva sem recurso, e desafiava reis. A gente vê hoje, é bem diferente do nosso cenário, né? A gente quer ser amigo do Bolsonaro e de alguém importante, muitas vezes não trata como deveria os pequenos, os menores. Mas os profetas daquele dia eram assim que eles andavam. Agora, sabe o que eu acho muito legal? Elias, no meio desse ambiente de muita falta, gente, de muita dificuldade, você vai ver que a situação de Elias não definia a sua identidade, muito menos tornava a sua fé tímida. Porque quantas vezes a gente vai passando por algumas situações de humilhação, algumas situações difíceis, e parece que essas situações difíceis, elas vão definindo a nossa fé. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? A gente fica aquela fé tímida. Não sei se você já chegou no lugar, se era o crente daquele lugar, ou você era alguém que tinha algum papel fundamental. A situação não condizia com aquilo que você desejava, e você se sentiu coagido. Mas isso não acontecia com Elias. E a Bíblia vai dizer agora que Elias, ele prepara o altar. Gente, 3 anos sem chover. Ele organiza o altar, ele prepara o altar. A Bíblia fala que ele faz uma vala agora em volta do altar. E sabe o que é que ele derrama naquela vala? Quem sabe me falar? Água, aquilo que era mais escasso naqueles dias. Irmãos, nesse processo de esperar ou de preparar ou de se preparar para algo novo no Senhor, são homens que estão derramando em momentos de escassez aquilo que é mais escasso na sua vida diante de um altar, diante da presença do Senhor. Ele derrama água naquele altar. E agora é como se Deus olhasse lá de cima e visse algo que era precioso. Porque o que determina a preciosidade? É a lei da procura e da oferta. Amém, irmãos? Ouviram? Ah, mas aquilo não valia 10 mil reais. Mas ninguém mais tem. Pode valer 100. É ou não é? Então, naquele momento, Elias derrama aquilo que era mais precioso naqueles dias. A Bíblia agora vai dizer que Deus desce com fogo sobre o altar, e ali há um clamor coletivo em Israel. Só Deus é o Deus verdadeiro, só Deus é o Deus de Israel. Agora, irmãos, se eu perguntasse aqui, ó, quem queria viver o que Elias viveu diante dos 450 profetas de Baal? Amém? Vamos lá, irmãos. Cara, que incrível. Você quer evangelismo melhor do que esse? Você chama o seu Deus e aí a pessoa põe aquilo que ela acredita, o seu Deus derrama fogo na frente delas. É um evangelismo completo, pode fazer batismo já, acabou. Não tem evangelismo melhor do que esse. Só que a Bíblia agora ela vai dizer que depois disso tudo que aconteceu, depois que chuva cai do céu, sabe o que Elias vai fazer? A Bíblia diz que Elias, Jezabel, ela fica sabendo o que aconteceu. Ela fala para Elias que amanhã, essa mesma hora do dia, ele vai ser comida de cão, comida de cachorro. E a Bíblia diz que agora Elias, ele vai para uma caverna e ele pede a morte para o Senhor. Irmãos, era tudo muito incrível o que estava acontecendo na vida de Elias. Sim ou não? Mas vamos olhar para o homem Elias. Sabe por que nós não percebemos as coisas novas que Deus está fazendo? É porque a gente tem uma expectativa que primeiro Ele tire a gente do caos para depois fazer algo novo. E eu quero começar te dizendo, Deus faz algo novo no meio do caos da nossa vida. Deus faz algo novo no meio da dificuldade. Agora, por que não percebemos? Nós lemos um texto, o texto base, quando Elias ele acaba de enfrentar os profetas de Baal. Agora ele olha para Acabe, imagina Acabe murchinho assim. Acabe, suba, coma e beba, porque eu ouço barulho de abundante chuva. Então eu percebo nesse texto três tipos de pessoas que amam Jesus diante de algo novo que Deus tem para fazer. O primeiro tipo de pessoas são as pessoas que se parecem com Acabe. Elas têm promessa de que Deus vai fazer algo, mas essa promessa não norteia a vida dela, porque elas continuam bebendo, comendo e vivendo a vida comum, esperando que Deus faça algo novo um dia. Então o primeiro tipo de pessoa é Acabe. É aqueles que têm promessa de algo novo, mas eles não alteram a rota da sua vida para que algo novo aconteça. Amém? O segundo tipo de pessoa é o servo. O servo está dizendo assim para o servo, ó, vai lá, vê se você vê uma nuvem, vê se você vê sinais de chuva. E esse segundo tipo de pessoa são as pessoas que estão procurando nas grandes conferências algo novo. São as pessoas que estão procurando na outra pessoa algo novo. São as pessoas que ficam tentando procurar sinais externos, a chuva interna que pode acontecer. Mas tem um terceiro tipo de pessoa, que é Elias. A Bíblia vai dizer que ele sobe ao monte, ele coloca a cara no pó, e ele está ali clamando para que algo novo aconteça. Irmãos, e eu acredito que é por isso que a gente não percebe o que Deus tem para fazer de novo. A Bíblia vai chamar Noé do profeta, do pregador da justiça, porque eu acho que esse é o estilo de vida que Deus está nos chamando nesses dias. Se a gente sabe que tem uma chuva que está por vir, a gente não tem que esperar a iniquidade da terra acabar. Imagina Noé olhando e falando assim, Deus, mas não tem nenhuma igreja legal para mim ir, olha como é que a terra está ruim, como é que o Senhor vai fazer alguma coisa nova? Mas no meio de um povo iníquo, agora a gente começa a construir uma arca, gasta a vida para construir uma arca, porque a gente está esperando uma chuva que está para vir. E é por isso que nós não percebemos as coisas novas que Deus está fazendo. Porque a gente espera que Ele tire a gente do caos, a gente espera numa vida comum que algo vai acontecer. A gente fica procurando nas grandes conferências, nos grandes homens de Deus. Amigo, eu vou falar uma coisa para você. Sabe quem é o estereótipo de Elias desses dias? É aquele que até admira pessoas grandes. Ok, pessoas que falam do evangelho, mas são pessoas que a sua maior expectativa não está em assistir uma pregação no YouTube, nem vir aqui para o culto de domingo. Está em entrar no seu quarto, fechar sua porta e saber que ali naquele lugar Deus pode e vai gerar algo novo. São homens que são precursores. Ao olhar para Elias, todo mundo quer ser Elias, gente. Olha para a vida de Elias. Elias é o profeta amigo de corvo e de viúva. Ele vai beber de um ribeiro, o ribeiro seca. Já pensou na teologia da prosperidade? Você chega no lugar, o ribeiro seca. Você vai para a viúva diz que vai comer a última vez e já vai morrer. Aí você vai lá e faz algo incrível diante de Israel, a mulher vem endemoniada e fala que vai te matar. Será que isso cabe no nosso cristianismo? Será que isso cabe ser Elias naquele dia espetacular, onde ele tirou até uma boa onda, né? Eu acho que eu seria alguém que tiraria onda também. Eu acho que eu não teria uma postura tão séria. E Elias me dá respaldo para não ter uma postura tão... Amém, irmãos? Fico imaginando Elias ali, ó. Acho que seu Deus está dormindo, hein? Se você clama mais alto, talvez ele... Será que ele não está de folga? Gente, imagina a afronta. Acho que não saíram no soco ali mesmo, porque não podia. Mas todo mundo quer ser Elias no dia que cai fogo do céu, irmão. Mas posso falar uma coisa pra você? Possivelmente, Elias viveu sintomas de uma depressão por toda a sua vida. E quando Deus diz não, gente? E quando Deus diz não pra mulher que tem um sonho de engravidar, mas não consegue engravidar? E quando Deus diz não pra alguém que sonha em ter uma família, mas ainda não encontrou ninguém para constituir uma família? E quando Deus diz não para uma oração, para alguém que a gente tanto ama, e a gente tem certeza que Deus vai curar, mas Deus não cura? E quando Deus diz não, será que isso cabe dentro do nosso evangelho? Porque Deus diz não, gente. Agora, sabe o que é interessante? Ao olhar para Elias, quando o servo vai lá, e o servo diz: olha, eu estou vendo algo. E ele diz assim: eu estou vendo uma nuvem. E ele usa uma medida. Qual que é a medida? Do tamanho da palma de um homem. Irmãos, e quando nós olhamos para a mão, para as nossas mãos falam das nossas obras, amém? Aquilo que a gente realiza. Sabe o que eu aprendo com isso? Que existem pequenos movimentos de obra de homens que estão com o coração de Jesus com o rosto no chão, que geram grandes movimentos no céu. Quando ele usa a medida, que é a palma da mão de um homem, ele está querendo dizer: tem uma chuva, mas essa chuva não foi uma chuva que aconteceu do nada. É porque tem um homem dedicando a sua vida aqui embaixo. E isso que está acontecendo aqui embaixo está gerando um movimento no céu. Bom, eu acredito muito nisso. Que pequenos movimentos não é a expressão do nosso talento, mas é a expressão da nossa entrega, que começam a gerar movimentos no céu. Então, por que não percebemos algo novo? É porque muitas vezes estamos esperando uma grande novidade, enquanto Deus tem colocado no nosso coração para construir uma arca, mesmo nos dias de caos, mesmo nos dias de dificuldade. Estamos juntos? Agora, irmãos, qual que é o grande inimigo de tudo isso? E Isaías, ele vai escrever assim: olha, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Na NVT ele diz: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Você percebe que, quem concorda comigo, a gente é muito nostálgico, preso no passado. Irmãos, tem gente até hoje que está esperando o mover dos anos 2000 de novo. Lembra? Dente de ouro, quem foi dessa época? O que ia ser legal é que eu não ia precisar pôr o dente que eu precisei pôr. Deus ia me dar um dente de ouro. Mas como a gente é pobre profissional, a gente ia pensar em vender o dente de ouro ainda, né? Mas a grande verdade é que a gente fica querendo colocar uma forma em Deus dentro dos nossos paradigmas. A gente tem cadeias de pensamentos, sofismas, e parece que o único canal que Deus pode fazer na nossa vida é por meio das formas que a gente vai colocando para Ele. E sabe, disse isso aqui na virada do ano, mas quero reforçar: Deus tem mais trabalho em retirar coisas velhas de nós do que em nos dar coisas novas. A gente já sabe, a gente já ouviu toda, provavelmente já ouviu uma mensagem desse texto que eu estou falando. A gente fica que nem Israel. Ah, mas Jesus não veio num cavalo branco, mas Jesus não veio num cavalo branco, mas Jesus não veio num cavalo branco. Resultado, tem judeu que até hoje não desfruta da relação com Jesus, porque ele não veio num cavalo branco, porque ele veio num jumentinho. E a gente vai criando padrões de pensamento, a gente quer colocar numa forma aquilo que não dá para se conter. Gente, Deus é muito grande para caber na nossa cabeça. O Salmos 24 vai dizer assim: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Sabe o que ele está dizendo? Saiam maneiras antigas, saiam portais antigos, saiam maneiras antigas de enxergar a vida, para que entre o Rei da Glória. Então nós precisamos desprender. O passado foi bacana? Gente, foi. Eu rodei no Jiraya, vi vagalume pegando fogo, vi formiguinha em fileira pegando fogo. Inclusive esses dias, se contar pra você, Deus faz ainda também. Eu e a Mandinha, a gente subiu pro monte esses dias. E tava um tempo bem... bastante relâmpago e tudo. E a irmã olhou e viu uma árvore toda pegando fogo. Sabe, irmãos, Deus continua fazendo. E Ele pode fazer de maneiras que Ele fazia lá atrás. Mas, gente, é verdade, tá bom? Eu acho que eu preciso falar disso. Gente, não tá doido, tá? É verdade. Agora, a grande realidade é que Deus não é refém da nossa expectativa, pelo contrário. Ele tem prazer em quebrar a nossa expectativa, para que a gente creia mais nele do que nas formas, do que nos modelos. Prova disso, eu quero ler um texto com os irmãos, está em João 5:5. Não precisa abrir. Estava ali, no tanque de Betesda, um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." E às vezes Deus está falando assim para a gente, ó: "Jordão, você quer algo novo?" A Jordão vai falar assim: "Ah, Senhor, mas eu já tive tanta oportunidade, mas eu já tentei de tantos jeitos." Não, Jordão, você quer algo novo? Irmãos, tem gente que gosta mais da sua história, com todo respeito. Tem gente que gosta mais da sua história triste do que uma porta sendo aberta do Senhor para a gente viver uma nova realidade. Muitas vezes Deus está olhando para nós: "Você quer algo novo?" E aí a gente está dentro do nosso coração: "Eu até quero, mas a minha vida está difícil. Eu até quero, mas primeiro o Senhor precisa mudar tudo ao meu redor." A pergunta do Senhor é: "Você quer algo novo? Você quer ser curado?" Percebe como Ele tem que gastar tempo tirando de nós maneiras, padrões de pensamento que não condizem com o que Ele está fazendo no hoje e no agora? Irmãos, a pior coisa para uma pessoa é ela ficar presa no passado, esperando que Deus faça da mesma maneira que Ele fez lá atrás. A gente está como aquele paralítico. "Senhor..." Jesus chega: "Você quer ser curado?" "Não, Jesus, mais do que ser curado, eu quero que o Senhor me coloque primeiro na hora que as águas forem agitadas." Ah, irmão, vem comigo. Talvez Deus está falando assim para mim e para você: "Vocês querem algo novo? Deus, eu quero, mas do jeito que o movimento tem acontecido, porque eu quero hypar, Jesus. Porque se o Senhor me curar aqui e eu não for o primeiro a entrar, pô, Jesus, os caras que foram os primeiros a entrar aqui estão bem hoje." Então a gente quer que Deus faz com a gente do mesmo jeito que Ele fez com os outros, porque deu certo na vida do outro. Irmãos, o que Deus tem para fazer em nós sempre vai ser muito singular. Já disse isso aqui, mas talvez Deus está querendo fazer com você de uma maneira diferente, e você está resistindo, e talvez a maneira diferente é a maneira que Ele vai tratar na próxima estação com a nossa geração. Só que você está resistindo. Aí depois Deus vai lá levantar alguém que era parecido com você, aí você vai dizer assim: "Ah, mas isso aqui eu faço." Você faz, mas não foi obediente, não foi original, não teve coração para crer que Deus poderia fazer do jeito estranho que você era. Gente, a nossa nação passa por algo semelhante no meio das canções e tudo mais, muito semelhante. Vocês lembram? Aquelas canções que começou a rodar o Brasil, das gravações caseiras do Alessandro Vilas Boas. Quem lembra? Bom pra caramba, né? A qualidade, a técnica. Bom, né, gente? Só que muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Eu tenho uma coisa comigo a respeito disso. Talvez vai passar 100 anos se o Senhor não voltar, e o pessoal vai esquecer. Com todo respeito, estou aqui na origem, então posso falar, né? A galera não vai mais lembrar. Quem que é a Gabriela Rocha? Quem que é a fulano de tal? Nossa, mas ficou quanto tempo lá no top? Mas vai lembrar alguém de verdade, que teve coragem de ser quem ele era e inaugurou uma nova estação. E a gente está tentando ser o cover dessa galera. A gente está tentando fazer a igreja igual aos outros. A gente está tentando ter a receita do sucesso. E a receita do sucesso no Senhor é: não lembrem das coisas passadas. Se concentrem no lugar de sensibilidade no Senhor. E nada contra a Gabriela Rocha, eu acho ela muito boa. Ponto. Agora, queridos, às vezes o nosso anseio é que Deus nos tire do deserto para depois começar algo novo na nossa vida. Mas pensa agora no deserto da vida. Pensa aquele tempo difícil que você passa na sua vida. Você é a mesma pessoa depois que passa pelo deserto da vida? Sim ou não? Não. Fica parecendo o povo no deserto. Chega o tempo difícil, eles... Nossa, Deus, eu queria comer aquelas panelas de carne do Egito. Irmão, que burrice. O jeito que eles falaram ali parecia que eles eram filhos de faraó. Porque a gente tem uma tendência, quando passa por uma dificuldade, romantizar o passado. Mas lembra de verdade como é que era? Vai lá na íntegra, vê. Eu tenho algo comigo. Às vezes a gente não tem saudade do passado. A gente tem saudade do que a gente sentiu quando a gente vivia aquilo lá atrás. Eu, por algumas vezes, eu quis reviver algumas coisas do passado. E eu descobri que era muito ruim reviver coisa do passado. Porque ao reviver coisa do passado, eu já passei por alguns desertos. Então eu já não sou a mesma pessoa. E ao reviver as mesmas coisas, eu não tinha mais as mesmas sensações. E o que eu tinha saudade não é do que eu vivi, era do que aquilo que eu vivia gerou dentro do meu coração. Tamo junto? Dá pra entender? Depois dos desertos da vida, nós não somos mais as mesmas pessoas. Então a gente não deve esperar que Deus faça mais do mesmo jeito. Se desprendam, gente. E quando ele tá dizendo assim, olha, esqueçam das coisas passadas. Sabe o que é esquecer no hebraico, no aramaico? É esquecer. É deixar para trás. Mas pastor, eu me dediquei tanto. Tá tudo bem, meu amigo. A Bíblia vai dizer que Deus não é devedor de ninguém. Vamos lá. Ah, mas era a minha vida. Talvez foi por isso que Deus tirou. Deixa para trás. E sabe por que eu me sinto muito confortável em trazer uma mensagem dessa aqui para vocês na origem? Porque eu sei que a maioria aqui, eu vou usar uma expressão que ela é estranha, mas me comunica contigo, é macaco velho. Gente rodada na vida. Gente que não está na sua primeira milha. Gente que já viveu a glória da primeira casa. E talvez você está olhando para dentro de você e falando assim, pastor, eu estou ainda naquele... para mim é tudo muito novo, irmão. Então vamos junto, não erra que nem a gente não. Vem, a gente vai tentar te ajudar. Então Deus não vai ser refém das nossas expectativas. Eu quero agora partir para uma outra parte da mensagem. E partindo um pouco para o final. Então nós falamos aqui, por que não percebemos? Depois nós utilizamos o esqueçam das coisas passadas. E agora nós vamos falar sobre um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Irmãos, eu comecei a ler esse livro aqui. Eu li ele depois que a mensagem estava pronta. Mas ele deve ter uns 20, 15 temas. E da minha mensagem que tinha, já tinha uns 8 temas que eram temas desse livro. Então quero te indicar, Você Escolherá o Deserto, é Samuel Whitfield. É um livro incrível, li pouquinho dele ainda, né? Meu desejo, tinha até comentado com o Alice, era de tentar ler ele todo até domingo, né? Um livro de 200 e poucas páginas, mas eu tenho filha, né? Eu tenho esposa, eu tenho vida, e a Aurorinha ficou com a garganta ruim esses dias, então a gente... Aquela coisa de quem tem filho, você programa e precisa refazer toda a rota. Mas o que eu li desse livro cooperou muito comigo com essa mensagem. A gente tem uma imagem de deserto, irmãos, que deserto é uma estação da nossa vida. E depois que a gente passa do deserto, vem a bonança. Uau! Então, quanto você já deve ter ouvido falar sobre isso, quanto maior o seu deserto, maior a sua vitória. Amém? Já ouviram, gente? Mas eu quero dizer para você que existe uma espécie, um povo separado que Deus chamou para viver no deserto. Vamos lá, obrigado pela sua empolgação. Isso é uma espécie de povo que Deus chamou para o deserto.
Às vezes, irmãos, a gente se sente um pouco menos por ser crente e está passando por um estado um pouco depressivo das nossas emoções. Não é que eu não estou orando? Não, irmão, talvez quanto mais você orar, mais algumas coisas vão ficar amargas na sua vida. Eu preciso te falar de realidades. Sabe, ora que melhora, mas depende do ponto de vista o que é melhora. Porque eu já entrei para momentos de oração que eu saí pior do que eu entrei. Desculpa, gente, são realidades. São verdades. Então eu quero falar sobre isso. Deus não quer tirar você do deserto. Ó, que coisa boa para a gente começar o janeiro aqui. Deus não quer tirar você do deserto. Mas por que não, pastor? É porque Deus quer criar, através da sua vida, um caminho no deserto. Porque criando um caminho no deserto, Ele consegue levar rios para pessoas que estão vivendo num lugar árido. E é disso que esse texto está falando. Agora, eu queria chamar um amigo aqui. Vem cá me ajudar, pastor. O pastor vai ler um texto aqui. É que é muito grande, aí eu pedi para ele ler para mim. Eu quero falar sobre uma história e eu quero usar essa história como espelho. Tirar minha Bíblia, que senão ele vai ficar bravo comigo. Hoje ele pediu para mim tirar. 1 Samuel.
Se quiser, pode acompanhar. É o Kevin que está lá? Não? Versículo 1. Eu não entendi a risada, mas tudo bem. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Depois de comer, eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor.
Salve de palmas para o Jordão. Irmãos, a gente sabe, Ana, ela foi mãe de Samuel. Samuel, ele foi uma espécie de recomeço profético na vida de Israel. Antes de Samuel vir, Israel ali, ele estava sobre Eli, que era um profeta que, sacerdote, já não ouvia mais o Senhor. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéas. E a Bíblia vai contar que quando iam para sacrificar lá no templo, Ofni e Finéas, eles tinham relações com mulheres na porta do templo. Pasme, gente, relações sexuais. E eles comiam a melhor parte do sacrifício. Então esse era o cenário de Israel. Agora Ana, ela é a mãe da resposta para Israel. Agora, gente, olha para Ana, incrível Ana. Poxa, ela gerou Samuel. Se perguntasse aqui das mulheres, quantas aqui gostariam de gerar Samuel? Quantas aqui gostariam de ser como Maria, gerar Jesus? Todo mundo, eu queria, eu quero algo bom para meu filho, eu quero que meu filho tenha algo incrível no Jesus. Agora, olha o que Ana vai dizer para ali para Eli. Vai dizer: porque eu sou uma mulher angustiada, atribulada. Gente, verso 15 ela vai dizer: eu sou uma mulher angustiada, atribulada de espírito. Em outras versões ela vai dizer: eu estava angustiada, ansiosa. Irmãos, olha para Ana, Ana mulher, Ana mulher. Sabe, eu acredito muito. Eu falei aqui sobre uma espécie, um povo que Deus separa para levar ao deserto. Quando a gente vai olhar para a vida de João Batista, Jesus, ele faz uma afirmação sobre João. Ele vai dizer que não existe, até os dias que João nasceu, alguém nascido de mulher. Eu acho que essa expressão "nascido de mulher", ele quer expressar o quanto que João é criatura, não é criador. O quanto que João não é Deus, é um homem comum. Ele está dizendo: não existe até João nenhum homem comum maior do que João. Agora, olha para a vida de João, gente. João não realizou nenhum grande milagre. Gente, João não orou por ninguém que foi curado. Gente, João não teve nenhuma revelação visual de Deus dos céus. João não trouxe nenhuma profecia nova. Tudo que ele profetizou foi o que os profetas e os salmistas disseram. João não foi convidado por Jesus para fazer parte do seu ministério. Então, qual era a diferença da vida de João, gente? É que João, ele viveu uma vida toda no deserto. Sabe quanto tempo durou o ministério de João? 18 meses. E talvez estão falando assim para você: ó, você vai viver o deserto e daqui a pouco vem a bonança. João viveu o deserto e depois ele foi preso e decapitado. Não profetize sobre a sua vida, amém, irmão? Não sou doido, tá? Quero coisas boas para você. Será que Deus quer dar uma bonança para nós depois do deserto? Quando Ana, ela se prostra pedindo um filho para o Senhor, a gente vai lembrar muito do próprio Elias, se prostrando e orando por chuva sobre aquela nação. Você vai perceber que Deus não dá uma situação ideal para que eles tenham uma oração perseverante por algo novo do Senhor na sua vida. Deus não retira eles do deserto, Deus não retira eles do caos. E sabe outra coisa que eu vejo de semelhança com Elias? Lembra que eu falei que ele faz uma vala e ele joga dentro daquela vala aquilo que era mais escasso, que era a... Agora é como se também Ana preparasse um altar, é como se ela fizesse uma vala e ela está dizendo, aquilo que me é mais escasso, se o Senhor me der, eu vou jogar nessa vala também. Irmãos, para mim, não é comum, quando a gente olha para Sara. Sara, Deus faz uma promessa para Abraão. Aí Abraão arruma uma mulher que é estéril, gente. Ou melhor, Deus já faz uma promessa para um homem que tem uma mulher estéril. E a promessa é que a família dele seria grande e abençoaria toda a terra. Por que será que Deus escolhe um casal que tem uma mulher estéril para dar uma promessa que abençoaria toda a terra através da sua família? Mas tá bom, passou o primeiro obstáculo. Agora vem, quem que é filho de Abraão? Isaac. Então em Isaac a promessa tem que acontecer, sim ou não? Aí o camarada vai lá e escolhe outra mulher estéril. Vamos lá, gente. Mas tá bom, venceu aquele obstáculo. Agora depois de Isaac vem, e Jacó vai lá e escolhe outra mulher estéril. Cara do céu. Aí agora Deus, ele quer levantar um juiz em Israel, que o pai daquele juiz vê Deus. Até se eu soubesse cantar, eu cantaria: vamos morrer aqui. Nossa. Acabou a mensagem. Não, não dá, né, gente? E a mulher dele também era estéril. Agora Deus quer recomeçar depois do silêncio profético. Aí ele escolhe um sacerdote velho, cumprindo o seu turno, Zacarias, e ele vai profetizar um filho para um homem que tem uma mulher também. Meu Deus! Agora vem o anjo Gabriel e ele vem anunciar o nascimento de um filho para uma mulher estéril, não, virgem. Irmãos, eu percebo aqui que Deus não quer tirar a gente do deserto, Ele quer criar um caminho no meio do deserto. Por que será que Deus escolhe ambientes de esterilidade para manifestar, para fazer deles palco da sua glória? Por que será que Deus escolhe pessoas incapazes? Quero falar para você, quando você reconhece a sua incapacidade, você está se tornando alguém apto para Deus manifestar e fazer palco da glória dEle. E a Bíblia vai dizer que Ana era essa mulher. Agora, sabe uma coisa que eu aprendo com esse texto também? Imagina se Ana, você vai ver que Eucana olha para Ana e diz assim: eu não sou melhor do que 10 filhos para você, né? Super sensível com a esposa, né? Você quer ter filho? Eu não sou melhor do que 10 filhos. E talvez a gente entre em alguns dilemas com Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito fielmente que Deus, Ele plantou sonhos, missões no nosso coração, lá no nosso íntimo. E às vezes a gente está olhando para Deus e falando: Deus, o Senhor é suficiente, eu não preciso viver o que o Senhor plantou no meu coração. E irmãos, claro que Jesus é suficiente, é o único alimento que farta a nossa alma. Mas após nós entendermos que Deus é suficiente, existe uma missão na nossa vida. Toda a história do cristianismo foi desenrolada, foi desenhada através de homens que viram uma missão que Deus colocou sobre a vida deles. Imagina a Ana olhando: não, Deus é suficiente, eu não quero mais, tá tudo bem. Porque quando a gente está passando por um deserto muito difícil, por um tempo muito difícil, a gente tem uma tendência a adoecer na nossa alma e a gente vai perdendo o brilho em coisas tão importantes que Deus nos deu um dia. Ainda esses tempos atrás o Jordão ainda me indagou com algo. Falou: Gão, será que nós, né, como origem, será que você não tem tratado até com um certo preconceito a questão de avanço, de grandeza? E eu olhando para mim, sim, irmãos, porque eu acho o máximo que a gente está vivendo aqui. Deixa a gente escondido aqui vivendo o que a gente está vivendo. Está muito gostoso. Então todo passo que envolve algum tipo de grandeza, não é que eu não tomo, mas eu sempre vou segurar muitos, muito, muito, muito. É muito mais fácil eu vir para cá do que eu querer subir para cá. Muito mais fácil. Porque a gente vai criando alguns preconceitos com grandeza. Imagina se Ana olhasse e falasse: Deus, não precisa me dar filhos. Irmãos, é claro que Jesus é suficiente. Mas nós precisamos entender que há uma missão que envolve a nossa vida. Coisas que Deus plantou lá no nosso íntimo. Agora, sabe por que muitas vezes a gente não é tão perseverante nessa missão? É que a gente acredita que a missão que Deus plantou em nós tem a ver só com a gente mesmo. Irmão, eu quero romper até, talvez com a maneira que muitas vezes eu falo, mas talvez tem pessoas que estão me ouvindo aqui, e com certeza, que Deus te deu uma missão que toca uma geração. E porque você está num deserto, você está tendo um pensamento de minoria, você está tendo um pensamento fragilizado, diminuído daquilo que Deus pôs sobre as suas mãos. Deus não é um Deus que tem medo de grandeza, irmãos. Deus não é um Deus que tem medo de uma missão um pouco mais expressiva. E essa era a vida de Ana. Agora, presta atenção nisso. Aquela mulher angustiada no meio do seu deserto, agora ela começa a ver um caminho cortando toda a sua dor. Caminho esse que teve como fonte uma oração perseverante. Sabe, eu acredito que são dias que a gente precisa parar de pedir para Deus tirar a gente do deserto. E a gente precisa aprender a viver no deserto. Salmos 42, sabe aquele Salmos lindo, poético? Assim como a corça anseia pelas águas, meu coração anseia pelo Senhor. Gente, é bonito ou não é? Agora, sabe quem escreveu esses Salmos? Quem sabe? Davi. Sabe onde Davi estava quando ele escreveu esses Salmos? No deserto, possivelmente fugindo. Agora, Davi no deserto, ele não começa a orar assim ao Senhor: Senhor, me tira desse deserto que está doendo muito, Saul está me perseguindo, muda a minha vida. Não, Davi, ele aceita o seu deserto, ele pega a sua dor, ele pega a sua sede, ele pega a sua escassez, e ele converte a sua escassez como quem está dizendo: se o meu corpo natural tem sede de água, eu quero usar essa sede de água para ter consciência, para abrir espaço sobre uma sede de Deus. Pessoas que estão no deserto, que pegam os seus processos que são gerados no deserto e converte isso em anseio pelo Senhor. Irmãos, existem processos de Deus que eles só acontecem no deserto na nossa vida. Às vezes a gente não é atraído pelo deserto, porque o deserto, ele não tem uma promessa de fama, de popularidade, de expressão, mas ele tem um potencial que nenhum outro lugar vai promover para você. Um potencial de uma relação com Deus sem nenhuma distração. Vamos lá, irmãos. Esse livro ainda que eu te indiquei, ele tem esse tema: você escolherá o deserto? Eu acho que chegou o dia da gente parar de ficar pedindo para Deus, sabe, Deus, muda a minha vida. E talvez a gente precise entender que se Deus não está mudando uma situação, é porque Ele deseja que aquela situação abra um caminho novo no nosso coração. Sabe por que o povo andou 40 anos no deserto, gente? Não foi porque o caminho era longo, não. É porque eles insistiam em não aprender coisa básica que Deus falava. Deserto, quando a gente resiste o deserto, a gente tem o potencial de viver 40 anos nele e morrer nele. Agora a gente vai olhar para Jesus. Ele passou 40 dias muito bem vividos no deserto. Sabe quem levou Jesus para o deserto, gente? Não foi o diabo, viu? Mas foi o tentador que ficou lá: ó, se tu és filho de Deus. A Bíblia vai dizer assim, Mateus capítulo 4: Jesus foi guiado pelo Espírito de Deus ao deserto. Oséias vai dizer: você me leva ao deserto, você me atrai ao deserto e você fala com carinho ao meu coração. É Oséias? É Oséias. Hoje eu até falei que era Cantares de manhã, ainda bem que o que está gravando é agora, né? Você me atrai e fala com carinho ao meu coração. Gente, deserto é esse tipo de lugar. A gente olhar para a vida de João. E João, ele faz parte de uma comitiva profética. João, ele é a profecia, ele é uma das profecias de Malaquias capítulo 4, verso 5, que vai dizer: Eis que vem um grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. Homens que vão para o deserto preparar o caminho para que Jesus venha. Isaías capítulo 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor. Agora João vem e perguntam para João: quem é você? Você é Elias? Você é o Cristo? Você é um dos profetas? Ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor. Irmão, você vai ter duas escolhas. Ou você vai ser a voz que fica reclamando no deserto e você vai morrer no deserto. Ou você vai ser a voz que clama no deserto e vai preparar um caminho para que o Filho de Deus possa entrar neste lugar. Aceite seu deserto. Jesus não te fez para ser feliz aqui na terra, gente. Amém? Quando eu falo isso, eu não estou falando que os filhos de Deus não são felizes, mas eu estou dizendo aquela felicidade que depende muito de aspectos externos. Imagina, você é filho do Deus Todo-Poderoso e você depende de alguma coisa dar certo para você ser feliz? Ô, irmão, já deu tudo certo, ele morreu na cruz, a gente vai morar com ele. É pique Disney o nosso final de vida, vai ser final feliz, entendeu? Vai dar certo. Vai, acredita. Acho que foi Billy Graham que disse, né? Eu li a Bíblia toda. Foi Billy Graham que falou isso, né? E eu posso falar uma coisa para vocês: no final tudo acaba bem. Se te traz esperança, tudo acaba bem no final. Eu quero dizer uma coisa para você: velhas trilhas nós percorremos em qualquer lugar, mas novos caminhos a gente só abre eles no deserto. Essa é a vida dos precursores desses dias. Assim como teve alguém que viveu no deserto para preparar o caminho da primeira vinda de Jesus, existe uma comitiva que vai para o deserto para preparar o caminho da segunda volta de Jesus. Homens que aceitam o seu deserto. Ah, mas pastor, você está falando dessa segunda volta, eu estou cheio de boleto para pagar. Irmão, não vai ter mais boleto depois que ele voltar. Não é bom? Não vai ter mais doença depois que ele voltar. A gente não vai ser mais aquele ser humaninho chato que a gente é, né? Porque eu acho que todo ser humano honesto concorda comigo que ele não suportaria viver com outro ser humano igual a ele. Sim ou não? É do ser humano. A gente vai ser bacana, gente. A gente vai ser legalzinho. Só que antes dessa segunda volta, vai ter uma espécie de povo que vai para o deserto. Estou repetindo bastante isso, né? Porque eu estou procurando amigos para aceitar isso comigo. Agora, é bem interessante que a voz que clama no deserto e não para sair do deserto vai dizer assim, ó, Isaías 40, verso 3: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Agora olha qual que é a consequência de quem vai para o deserto, aceita o seu deserto e se torna uma voz que clama no deserto. Verso 4: todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplainados. Para quê? Verso 5: a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor assim o disse. Irmãos, há um tipo de visitação de Deus que só acontece no deserto. Sabe que por mais que ia muita gente às margens do Jordão quando João estava batizando, não era comparado a nada. Às vezes você ouve uma pregação assim: as multidões foram tudo lá para o Jordão ver João Batista e o templo em Jerusalém ficou vazio. Que nada. Tinha muito mais multidão no templo. Muito mais. Só que eu acredito que João Batista, ele aprendeu algo. E aprendi com esse livro. Que popularidade, fama, grandeza, talvez está no meio das grandes multidões. Mas ele aprendeu que é só no deserto que uma sarça pega fogo e que Deus começa a despertar libertadores. É só nesse ambiente de deserto, gente. Aí eu vou te martelar na sua cabeça agora: você escolherá o deserto? Vou roubar esse título aqui: você escolherá o deserto? Você vai vir para esse lugar? Irmãos, quando a gente olha para Ana, toda vez que Deus abre uma madre estéril, né? E isso fala da nossa incapacidade. A madre estéril para nós fala da nossa. E eu vou te dizer algo: em todo mundo Deus colocou uma madre estéril em alguma área da nossa vida. Agora, sabe o que é interessante? É que parece que ele insiste em fazer o que ele tem para fazer através daquele lugar que a gente se sente mais incapaz. Deus insiste. Então, todas as vezes que Deus abre uma madre estéril, é para abençoar um tempo árido. O que Deus tem para fazer através de você, amigos, é para tocar sua família, é para tocar aqueles que estão à sua volta. Você está falando, ah, mas eu não preciso. Mas tem gente que precisa, meu irmão. Até acho que a gente precisa ser um pouco mais envolvido com isso. Mas todo aquele que a madre, que tem a madre estéril aberta, antes de dar a luz, ele vai para o deserto. Então o convite é, vamos para o deserto. Assim como o pessoal do louvor está subindo, assim, ó, vem, vamos para o deserto. Não que eles estão vindo, né? Então sim, né, gente? Vivam tudo no deserto do Senhor. Vivam a prensa de azeite, até ter azeite fresco para a gente, para nos abençoar. Irmãos, nos dias que antecederam o nascimento de Samuel, Ana passava por um deserto, angustiada e aflita, querendo ter um filho. Irmãos, eu não sei se você já conheceu alguma mulher que deseja muito ter um filho, mas não consegue ter. Alguém já conheceu? Esses dias ainda nós recebemos em casa uma amiga muito querida, mas muito querida. E já faz alguns anos que ela está investindo muito, desejando ter um filho. E a gente conversando ali e ela compartilhando do coração dela. E admirei demais até o casal, porque eles entraram, eles estão vivendo muito bem o seu deserto. Que Deus tem construído no coração deles. Eu fiquei, sabe quando alguém começa a falar algo para você que você não sente direito de falar, porque você tem que aprender com o processo da pessoa? Foi isso que eu fiz naquele dia. Mas não é fácil quando você deseja muito ter uma coisa que parece que para todo mundo é muito fácil, mas para você parece que é muito difícil. Não sei se você já passou por isso, espero que não. Então esse era o tempo de Ana.
Então Ana vivia o seu deserto angustiada e aflita. Israel vivia a sua vida espiritual naqueles dias um campo árido. Agora olha que bacana. Deus faz nascer um caminho no deserto. Ana dá a luz. E Deus traz, através do Ana dar a luz, rios na vida espiritual árida de Israel. Irmãos, eu quero te falar que o que Deus tem para a sua vida é para trazer chuva sobre o ambiente que você foi plantado. A gente precisa crer nisso. Você já ouviu falar de alguém que orou por muita gente, curou muita gente, mas aquela pessoa não foi curada? Como pode? Curou um monte de gente, mas não é curado. É porque talvez, irmãos, a prensa tem que passar em alguém. Alguém vai ter que ir para o moedor ser moído. Talvez você mesmo não vai ter o vinho que você gera, que você tem gerado para dar para os outros. Talvez você mesmo não vai ter o azeite que você tem gerado para dar para outros. Porque o processo do azeite é o processo de esmagamento. Existe essa palavra? Esmagamento, é isso? O processo de esmagamento da sua vida que está gerando um azeite para o outro. Mas para o outro ter azeite, você precisa ser esmagado. Você escolherá o deserto? Quero perguntar o que eu perguntei lá atrás. E se Deus disser não para uma mulher que quer engravidar e não tem conseguido? Se Deus disser não para alguém que a gente tanto ama, a gente tem orado e essa pessoa não ser curada? E se o não de Deus vier sobre nós? O que será que nós vamos fazer diante do não de Deus? Quantos estão comigo, gente? Agora, por que que essa mensagem ela mexe tanto comigo, gente? Porque eu considero que eu tenho vivido muito nesse deserto. Irmãos, o deserto, ele não tem a ver com algo externo. Não. Porque um exemplo, se você tem uma dificuldade, você perde um dinheiro, vem uma doença sobre a sua família, se você conseguir emocionalmente lidar bem com aquela situação, ou se aquilo não te afetar tanto, você não consegue seguir a vida? Se internamente você estiver bem? O deserto é o que acontece com o nosso interior quando algo de ruim acontece conosco. A gente tem uma dificuldade muito grande com o homem interior, gente. Porque não é palpável. te dá uma dor de cabeça, você vai lá e toma remédio, você vai melhorar. Se aquele remédio não deu certo, você vai usar uma dosagem maior daquele remédio, ou então você vai passar por um outro remédio mais difícil. E quando é o homem interior? E quando o anseio? E quando a insatisfação está dentro do homem interior? O que é que a gente faz? E talvez você vai ser alguém que vai estar perto de Jesus, tendo uma vida devocional, amando o Senhor, estando perto de pessoas, mas parece que essa falta nunca sai do seu coração. É um crescente anseio que cresce dentro de nós. Talvez você vá olhar e falar assim: mas a minha vida está bacana, vivo meus sonhos. Mas há um crescente anseio dentro de você. Deixa eu te falar, nesse momento você está convidado, ou você está sendo convidado pelo Senhor para entrar no estilo de vida do deserto. Tem um texto que é uma parte desse livro, e pode fechar os seus olhos, se puder apagar as luzes, eu quero ler essa citação desse livro. E se você se identificar com essa citação, eu queria te chamar para você vir aqui na frente, para a gente poder orar junto. Não é porque eu vou orar por você, eu quero ganhar amigos nesses dias. Amigos que vão compartilhar comigo de um anseio, de uma insatisfação diante de Deus. O texto diz assim: talvez você tenha tentado por anos encontrar satisfação em muitas coisas, até coisas religiosas que parecem satisfazer os outros, mas ainda assim você sente um crescente anseio, uma incapacidade de descansar. Talvez você não consiga simplesmente continuar com as respostas e estilos de vida superficiais. O motivo é simples: você nasceu para o deserto. Enquanto você resistir ao deserto, o anseio continuará. Mas nunca é tarde para romper e descobrir um prazer superior em lugares onde outros temem ir. Você escolherá o deserto. Eu quero poder orar com você. Sabe, irmãos, o que eu, fica de pé nesse momento, o que eu acredito, que talvez um dos dilemas de João, se você quiser vir aqui na frente, vem aqui comigo, não deixa eu me sentir sozinho não, vem cá comigo, fala: pastor, eu estou junto contigo, eu tenho esses anseios. Ah, mas não tem muito lugar aqui na frente, a gente empurra a cadeira para trás, agora é o momento da gente, o que menos importa é o tipo de estrutura que nós temos. Talvez o que João entendeu naqueles dias é o seguinte: Jesus, se for preciso os meus pés por toda a vida estiverem no deserto, para que o deserto esteja longe do meu coração e tenha uma vida regada pela sua chuva, sim, eu aceito viver no deserto por toda a minha vida. Eu creio que é um chamado de Deus para nós nesses dias. Eu creio que essa mensagem é uma mensagem que dá nome ao nosso anseio. E talvez coisas que que era para mal, vem para bem. Dores que talvez foi o próprio Deus que plantou no nosso coração. Irmãos, eu acredito sim que existem recâmaras celestiais, assim como existe lá debaixo do trono de Deus mártires que estão clamando. É um lugar para pessoas que passaram uma dor específica. Eu acredito muito que existem experiências com Deus que elas são específicas para pessoas que passaram por uma dor muito grande. O meu desejo é que a gente olhe para o deserto com todo especial. Eu sei que tem mais gente, vem para cá, eu quero falar com você. A gente quer juntos se identificar. Você precisa de um incentivo, vem para cá. Pastor, ficar no meu lugar, você pode, mas eu quero que você seja um testemunho vivo para mim, para os que estão aqui na frente, que nós não estamos sofrendo sozinhos por esse anseio que nada supre o nosso coração. Nós estamos juntos, nós vivemos juntos esses dilemas, nós vivemos juntos essas dores. Nós precisamos confessar que dentro de nós há alguém que sofre, que dentro de nós alguém faminto e não tem encontrado alimento nas coisas dessa terra. Que dentro de nós há um peregrino que já rodou muito por aí e descobriu que é profundo demais. forte. Dentro de nós, dentro de nós, há um anseio por um caminho que vai sendo aberto. A fonte que nós nossa vida. Sentimento de incapacidade de lugar agora, Pai, a ser povo. Nós não queremos nesses dias a mudança. Nós não queremos felicidade, alegria, coisas materiais. Antes, nós queremos ter pelos tesouros, por nosso tesouro. Pai, e se preciso sim, assim como Elias, assim como João Batista, nós temos uma geração de precursores que vão brincar os novos, que vão ter os pais da proteção da nossa casa, da nossa família, Pai. Nós queremos sair do deserto, Pai. Nós queremos saber que o Senhor vai abrir um caminho.